Pequenas grandes coisas nesta manhã de domingo, já está aqui connosco, de resto já estivemos aqui um pouco à conversa, o Padre Vítor Gonçalves. Padre Vítor, há pouco sobre
Olá,
o
é
cinema e os
verdade.
filmes, não é? De que gosta muito e de certeza que este mês de agosto vamos aproveitar aqui boas sugestões da sua parte, como hoje já aconteceu. Bom, mas vamos olhar para as leituras, para o Evangelho deste domingo.
Exatamente.
Estamos
Vamos ver este filme.
no 18º domingo,
Este
não é? No
episódio.
tempo comum.
Exato.
E podemos dizer que no essencial há aqui uma mensagem que já vem também dos dias anteriores, ou do domingo anterior.
É, portanto, nós interrompemos a leitura continuada do Evangelho de São Marcos, que é o evangelista deste ano. Eu penso que uma das razões é porque ele também é o Evangelho mais pequenino. E então os liturgistas foram pedir emprestado a São João, o Evangelho de São João, que não tem um ano dedicado a ele. Portanto, é para as grandes festas, é para o tempo pascal que ele é lido. Foram-lhe pedir o capítulo 6. E o capítulo 6, nós poderíamos dizer que tem no seu coração a multiplicação dos pães e o discurso do pão da vida e do pão vivo. E então, esse no fundo, uma primeira parte, porque este discurso do pão da vida divide-se em várias partes, pelo menos mais duas. Portanto, uma hoje, no próximo e no próximo vamos estar. Mas, e então, é isso que dá, diríamos, o leitmotiv à escolha da primeira leitura, que é habitualmente por onde começamos.
O livro do Êxodo, não é?
Exato.
E temos aqui a comunidade a murmurar, não é? Murmurar no deserto.
Sim, até porque quando estamos com dificuldades é que a fé se põe verdadeiramente à prova, não é?
Pois.
Esse murmurar, sabes, a palavra murmurar é uma palavra assim, parece aquele ranger dos dentes, né? Estamos irritados com algo ou com alguém, não é? E de facto é muito interessante. Portanto, o povo de Israel é guiado por Moisés, aceitam maravilhosamente ficar livres, mas a liberdade também tem o seu preço. E começa logo naquilo que é mais básico: é a falta do
O
alimento.
alimento,
É
não é?
o shop-shop, exato. É por onde começa. E vejam só, este murmurar contra Moisés e Arão. Não esqueçamos que Arão era o irmão de Moisés, que quando Moisés diz a Deus que não sabe falar, no fundo ele tinha um problema de gaguez, Deus disse: não há problema, Arão vai falar por ti. Portanto, era muito porta-voz. E a zanga deles, este murmurar, é mesmo dramático, porque acusam que. Começam por dizer: era preferível morrermos lá na terra do Egito. Vejam só o que
O
nós
que se diz,
dizemos
não
às
é?
vezes
É verdade.
quando perdemos a noção das coisas. Porque lá estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Mas esqueciam-se que eram escravos.
Escravos,
É muito
exato.
interessante. Trouxeste-nos aqui a este deserto para deixar morrer à fome esta multidão. Portanto, é o tema da fome. E de uma fome real, muito, muito concreta. Cá está que, nas experiências, é muito interessante quando vemos as grandes epopeias de libertação, qualquer que seja, de todos os povos, há um primeiro grande entusiasmo e depois, a seguir, quando começam as dificuldades, começa a pensar: ah, eu se calhar não devia ter saído de casa. Se calhar devia ter lá ficado. Era uma prisão, é verdade, mas. Bom. E então, temos aqui, no fundo, Deus a responder ao povo. É muito interessante como o relato mostra essa Deus que escuta. E como é que Deus vai responder a esta necessidade? Vai responder com as codornizes, e o maná. E nós ficamos maravilhados, um grande milagre. Tal, dois milagres. Bem, por um lado, a gente apetece-nos dizer assim: epá, a emenda era um bocado assim, sempre um bocadinho a mesma coisa, né? Mas o que aqui está são dois acontecimentos facilmente explicáveis. O que nos faz remeter para a questão do milagre. O milagre não é necessariamente algo extraordinário ou contra as regras da natureza. É precisamente a fé que permite descobrir o milagre. A Dina dizia há bocadinho: pois é, nas dificuldades que a gente vê se tem fé ou não. Exatamente. Porque aí nós queremos um milagre, mas os milagres às vezes acontecem e nós nem damos por eles. Não os cons... Só que tornam-se milagre porquê? Porque nós entendemos que foi a resposta, mesmo que tenha sido um acontecimento natural. Quais são os dois acontecimentos naturais que aqui estão subjacentes? Primeiro, as migrações dos bandos de codornizes. É algo frequente. No deserto, cansadas, exaustas, chegam-se e deixam-se apanhar à mão. E o outro, este maná, que curiosamente vem aqui a explicação etimológica, né? Manu, que quer dizer: que é
Que é
isto?
isto?
Portanto, o maná é uma pergunta: que é isto? o que também é muito interessante para nos ligar depois com Jesus, né? O que é isto? Que é aquilo que, quem é este que mais os judeus vão colocando? Então, há plantas no deserto, um estilo de planta mesmo, que produz uma resina enfarinhada, com a qual é possível fazer farinha e pão.
Eu já aprendi algumas coisas hoje.
Exatamente.
Aliás, aprendi sempre.
Eu não me lembro do nome, mas este tem um nome concreto e é algo que é hoje comprovado. E pronto, lá está. É o Padre Vítor a dar cabo da nossa fé, a acabar com os milagres de Deus. Não! Deus gosta de agir. Quando pode agir, age pela forma natural. Deus não complica. Nós é que gostamos de complicar.
É verdade. Temos expectativas, nós.
E há aqui um pormenor muito interessante, que é esta situação, que não vem aqui referido, mas está ligado ao maná, que é, diz aqui, o povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Uhum. E há depois uma outra passagem onde diz que ao sexto dia apanham duas quantidades. Para quê? Para que no sábado não trabalhassem. Então, nós vimos aqui, primeiro, esta dimensão de dom. Este é um alimento que, e depois iremos ver esta referência deste maná, lá mais à frente, num dos próximos domingos, este, não só, também já hoje, o maná que alimentou o povo, deu-lhes a comer um pão que veio do céu, os nossos pais comeram o maná, mas quando o povo chega à Terra Prometida, deixa de haver maná. É assim, é como que um alimento, um dom para a etapa e para o caminho. E curiosamente, não vos faz pensar isto de em cada dia só se pode apanhar o necessário? Uhum. Ao nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Sim.
Exatamente.
Sim.
E pronto.
Com o objetivo de satisfazer e não acumular, não é?
Exatamente.
Não é esse o objetivo.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Olhamos aqui então para esta segunda leitura que nos fala exatamente do homem novo. O homem novo criado à imagem de Deus.
É verdade, nós estamos aqui na carta aos Efésios, que também estamos a acompanhar, não é? E esta insistência de que acreditar em Cristo implica uma mudança de vida. O acreditar em Cristo não é um ato intelectual, é uma adesão total da pessoa, da vida. No fundo, numa expressão que eu gosto, não é minha, mas é viver com Cristo e como Cristo. Com e como. E por isso, esta é a introdução logo inicial a dizer: não torneis a proceder como os pagãos. Não foi assim que aprendestes a conhecer. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho. Uhum. Esta expressão em São Paulo, homem novo e homem velho. Mas isto faz lembrar uma pequena história que não sei se foi nesta casa de retiros que aconteceu. Que uma vez estavam a decorrer um retiro de jovens, e o pregador insistia nisto e dizia: é preciso matar o homem velho, é preciso. As janelas estavam abertas e o caseiro, que já tinha alguma idade, andava por ali. E pá, e aquilo fez
não
tanta coisa.
Pois.
E nem quis perguntar nem nada, mas nos dois dias seguintes ninguém viu um homem. Bom. E esta palavra velho aqui no sentido tem, não é tanto, não é uma questão da idade.
Claro.
Há gente muito velha que é nova de idade. E portanto, revestivos do homem novo. Esta expressão tão, tão bonita que faz uma evocação ao batismo. Não esqueçamos, São Paulo está a falar aos Efésios que se converteram e que adultos assumiram ser cristãos e se tornaram batizados. Revestivos. Cá está. Lembram-se da veste branca do batismo? É isso. Mas não é uma veste que se tira e põe. É uma veste que incorpora.
Fica. Bom, e avançamos para o Evangelho, não é? Segundo São João. De resto, Padre Vítor há pouco já falou, já nos deu aqui uma primeira apresentação, não é?
Ah, há alguma ligação, ao fim e ao cabo.
E temos aqui Jesus a apresentar-se como o pão da vida, não é?
Exato. Primeiro que tudo, ele apresenta-se, de facto, como este pão da vida. E é importante para nós percebermos que, habitualmente, pensamos: é um discurso todo sobre a Eucaristia. Não é. É um discurso de Jesus e que tem dois momentos. E ele, neste momento, ele está a falar de o pão da vida, que é diferente depois quando ele diz o pão vivo. Uhum. Eu sou o pão vivo. O pão da vida aqui não é só a dimensão de alimento daquilo que é, o que vai ser e que é para nós o sacramento da Eucaristia. Não. É, no fundo, o próprio Cristo, pela sua palavra, pelo seu ensino, a sua pessoa inteira, que importa, se calhar naquela linha, aderir a ele. O São Paulo dizia naquela expressão: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é um bocadinho isso. Ora, isto também começa com perguntas, ali logo no início. Como é que chegaste aqui e tal? E Jesus não responde. Não diz se apanhou o barco ou como é que foi. Diz: vocês procuram-me porque eu vos saciei. E, portanto, como o que vos interessa é não fazer nada. Mas, de facto, trabalhai, não só pela comida que perece, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Eles depois perguntam: o que é que devemos fazer para praticar as obras de Deus? E cá está, ele insiste. A obra de Deus consiste em acreditar. Voltamos a dizer. Acreditar não é dizer assim: ah, eu acredito que a Lua é um satélite da Terra. Pronto, está bem, está lá em cima. Não, não. Acreditar é a tal união vital que se estabelece com Jesus Cristo. Como quando eu acredito em ti, eu ponho a minha vida nas tuas mãos um bocado. É. Se formos escalar uma montanha, eu tenho que acreditar em ti, que não vais largar a corda no momento em que precisa. E tu em mim, que eu não vou largar. É mesmo, é dessa ordem, esse acreditar. Portanto, acreditar em Cristo é viver ao seu jeito, à sua maneira, como filhos, como irmãos, nesta renovação da nossa existência. E aí a importância fundamental do conhecer, porque não há um acreditar sem conhecer.
Muito bem, e temos aí um desafio tremendo.
Exatamente. Bom domingo.
Bom domingo, Padre Vítor.